Capítulo 16. O enganador tenta confundir. Sempre que visitava alguma igreja e começava a congregar, em pouco tempo era convidado para ministrar a palavra. Nessas ocasiões, testemunhei alguns milagres que aconteciam simplesmente durante a ministração. Um deles me deixou muito regozijado, pois Deus havia agraciado a senhora mais idosa e mais antiga na fé que congregava naquela igreja. Na semana seguinte, após uma ministração, onde o Senhor havia mandado dizer para os presentes que haveria curas ali durante aquela ministração, aquela irmã pediu para dar um testemunho, visto que havia sido curada de uma dor na mandíbula que a incomodava por muitos anos e que depois daquele dia, simplesmente a dor havia milagrosamente desaparecido. Glórias a Deus por isso. Da mesma forma que ficava feliz com esse tipo de testemunho, me decepcionava tremendamente com a apostasia que via em muitos dos meus irmãos de fé, que eram confundidos ao ponto de crer mais no mundo do que no poder de Deus. Posso dar dois testemunhos que refletem o quanto a apostasia se abateu sobre a igreja de hoje. No ano de 2014, fui ministrar em uma determinada igreja. Enquanto ministrava, o poder e a glória de Deus se fizeram presentes. E enquanto eu ministrava, cheio do Espírito, duas moças que estavam no culto colocavam as mãos no ventre, sentindo fortes dores. E a cada palavra que saía da minha boca, elas se contorciam mais de dor. Do púlpito eu observava aquela cena ao passo que alguns irmãos oravam por aquelas pessoas, enquanto o Senhor me dizia que a dor que uma delas estava sentindo era porque havia em seu ventre um espírito de enfermidade que estava se contorcendo, incomodado com a glória dele ali presente. Porém, resistia a sair porque aquela moça havia dado lugar ao diabo em relação à sua sexualidade, sendo necessário que ela se arrependesse do que havia feito, para que com o arrependimento viesse a misericórdia de Deus na sua vida. Uma das moças melhorou com as orações, porém a outra só piorava. Como ninguém me chamou para orar, não quis intervir, parte porque a liderança estava orando e parte pelo puritanismo, já que se tratava de uma mulher que estava cercada de mulheres em oração, por isso não quis interromper. Comecei falando da apostasia que se abateu sobre a igreja e a cena que se seguiu me deixou cheio de indignação. As orações ainda continuavam por aquela moça e então, uma missionária da igreja, que havia saído há pouco, retornou com o motorista para levar aquela moça ao hospital. Fiquei espantado com aquela cena, que fique bem claro que não tenho nada contra a medicina. Mas estávamos em uma igreja, onde a presença de Deus era maravilhosa e simplesmente jogaram a toalha, numa clara manifestação demoníaca durante o culto, e foram tão rápidos que só entendi o que estavam fazendo quando já não dava mais tempo de intervir. Tenho certeza que com o discernimento espiritual que tive sobre o pecado que ela havia cometido, se ela se arrependesse e pedisse perdão, aquele espírito imundo teria saído e ela seria liberta. Naquela noite ela ficou até tarde no hospital tomando apenas remédio para a dor. Não deram nenhum diagnóstico, nem poderiam, pois se tratava de algo espiritual. Em outra ocasião, no carnaval de 2015, fui guiado pelo Espírito para viajar até Alagoas para passar o domingo em um retiro. Cheguei perto do meio-dia e soube que pela manhã uma jovem de mais ou menos 20 anos havia ministrado poderosamente no Espírito de Deus e queriam que eu ministrasse no culto que fariam à noite. Era por volta das 18 horas, tudo corria bem, mas inexplicavelmente a jovem que havia ministrado estava desacordada do lado de fora da casa, sentada em uma cadeira na varanda. Disseram que ela havia ficado sonolenta a tarde inteira, como se estivesse com a pressão baixa. Depois disso, só a viram no estado que se encontrava. Já haviam feito de tudo para acordá-la, menos uma oração. Insisto novamente na questão da apostasia, pois a arma do crente contra o inferno é oração e a palavra de Deus. No tempo que estava desacordada, já tinham gritado no seu ouvido, batido palmas, até uma leve batida no seu rosto já haviam dado. Ela estava muito pálida, com a respiração muito fraca, algo parecido com um coma, pois foi assim que alguém com experiência na área médica a diagnosticou. Estávamos em um sítio a meia hora da cidade mais próxima, que não tinha nenhum recurso para aquele tipo de atendimento. Para chegar a um lugar adequado para tratá-la, levaria em torno de uma hora e meia. Já preparavam o carro para levá-la para um hospital. Perguntei então se haviam orado por ela. Alguns me olharam meio atravessado e ouvi quando mais uma vez disseram que a levariam para o hospital. Chamei minha esposa e pedi que ela impusesse as mãos sobre ela, enquanto eu coloquei minha mão esquerda sobre a sua cabeça fria. Comecei a orar em línguas, esperando que o Senhor me instruísse no que fazer. Senti então que o poder de Deus estava fluindo pela minha mão, já que senti um calor muito grande sair dela. O Senhor então me disse: chame-a pelo nome, senão ela não volta. Disse então em um tom forte: Marcela, volte! Pela primeira vez, suas pálpebras, que estavam paradas, tremeram, como se ela quisesse abrir os olhos, mas não conseguisse. Então disse em um tom mais forte ainda: Marcela, eu ordeno que volte! Com muita dificuldade, ela abriu os olhos e a boca e disse as primeiras palavras. Todos ficaram espantados e, com certeza, alguns ficaram envergonhados e entristecidos pela pouca fé que tiveram. Depois de se recuperar, ela nos contou que, desde o almoço, começou a sentir muito sono, algo incontrolável, e que depois das 3 da tarde não se lembrava mais de nada. Apenas sentia como se algo muito pesado estivesse sobre ela, que a deixava sem conseguir respirar direito. Ela disse que, em um determinado momento, sentiu um calor muito grande sobre a sua cabeça, que desceu sobre todo o seu corpo. Foi quando ela percebeu que havia uma mão sobre ela e depois ouviu uma voz que a chamava. Então ela conseguiu acordar. Fiquei muito feliz e regozijado com o que havia testemunhado, mas ainda pelo fato do Senhor ter me feito viajar mais de 400 quilômetros para estar ali e orar por aquela serva fiel, pois sabia que não haveria ninguém ali com fé suficiente para livrá-la daquela investida do inferno sobre ela. Já fiz muitas coisas para o Senhor, mas não há nada que me dê mais prazer do que quando Ele me usa para impedir que os planos do inferno se concretizem. Tenho certeza que aquela jovem não chegaria viva ao hospital se alguém não tivesse orado por ela. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade.